Ele será concluído hoje. Começou ontem e termina hoje à tarde. E está aí somando, agregando, né, a divulgação da cidade, por consequência também de um grande evento que está acontecendo em Sousa, né? No Aras Cartaxo, dentro desse evento, a Expo Sousa. Então, a soma de tudo isso, todos os eventos, abre portas para que muitas pessoas visitem a cidade e movimentem o comércio local. Um forte abraço e até o próximo sábado.
Até sábado, um abraço para você, Juscelio Almeida, um abraço a toda a comunidade cigana, todos os povos que habitam e que comungam na cidade de Sousa por esses jogos.
Estendeu o abraço ao pessoal que faz a Secretaria Estadual de Esporte, Juventude e Lazer, a SEGEL, né, Luiz?
Sim.
Porque é fácil, você faz um torneio de futebol, patrocina um campeonato, um clube grande, mas ir lá na comunidade cigana
e fazer um
e fazer um
campeonato,
campeonato,
tem que
né?
ter
Ir
a
lá
mão.
numa tribo indígena, tem que ter não só amor, tem que entender desse mapa. Eu falo mapa humano, mapa de existência.
Sim.
Entender que tem diversas pessoas, diversos segmentos que tem que ser incluído. E isso aí é inclusão pura. Parabéns aí ao pessoal da SEGEL e parabenizar você, viu, Sérgio, pela excelente matéria aqui no Revista Estadual. Vai, Luiz.
Já estão em vigor as novas regras do Vale Refeição e Vale Alimentação, que são válidas para todas as empresas no país. Entre as principais mudanças, Humberto, a norma estabelece um limite para a cobrança das operadoras, reduzindo os custos para bares, restaurantes e supermercados que aceitam os vales. Lucas Batista é quem traz mais detalhes.
O uso do Vale Alimentação e do Vale Refeição passa a seguir as mesmas regras para todas as empresas do país, estejam elas ou não cadastradas no Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. As mudanças buscam garantir que os benefícios sejam utilizados apenas para a compra de alimentos e refeições. Entre as principais regras está o limite de 3,6% para a taxa cobrada dos estabelecimentos comerciais e o prazo máximo de 15 dias para o repasse dos valores às empresas que aceitam os cartões. Também ficam proibidas cobranças extras, como taxas de adesão e vantagens financeiras oferecidas às empresas contratantes. O advogado especialista em direito do trabalho, José Augusto, falou sobre essas mudanças.
O que mudou é que a partir de agora, a utilização do Vale Alimentação e do Vale Refeição, ela se aplica a todas as empresas, independente da questão da inscrição ou não no PAC, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Isso visa tentar assegurar uma maior igualdade e uma maior identidade entre o fornecimento desses benefícios pelas mais diversas empresas. Além disso, diversas outras regras mudaram também em relação às empresas que estão envolvidas nesse sistema, vamos dizer assim. O prazo de pagamento ao fornecedor foi reduzido.
José Augusto também explicou os benefícios dessas alterações.
Torna mais fácil que mais estabelecimentos queiram aceitar esse tipo de pagamento, com a redução do prazo e de repasse do valor. Foi determinado um limite máximo na taxa de desconto, né, que agora está limitada a 3,6%. Além disso, passou-se a admitir que esses cartões que sejam utilizados em qualquer maquineta de cartão. Então, antigamente, você chegava num estabelecimento, esse tipo de vale a gente não aceita. Esse aqui a gente não aceita, só ali. Então, assim, com essas unificações, a utilização deles fica mais fácil pelo trabalhador e termina que amplia-se, então, a gama de locais em que isso vai poder ser utilizado. Em algumas situações, acontecia do trabalhador laborar em um determinado bairro, morar em outro, e nem no bairro que trabalhava e nem no bairro que morava encontrar locais para usar o cartão, né? Tem que se deslocar para poder usufruir desse cartão. Com essas medidas, em tese, tudo isso vai ficar mais fácil.
Quem descumprir as regras poderá receber multas de 5 mil até 50 mil reais, conforme explicou o advogado José Augusto.
O descumprimento das regras sujeita as operadoras, as empresas contratantes, os estabelecimentos comerciais e até mesmo, se ficar provado que o erro foi deles ou a culpa foi deles, o patrão, por assim dizer. E aí as multas elas variam de 5 mil a 50 mil. e podendo até ser aplicado em dobro em caso de reincidência. A partir de agora, quem fornecer vale-refeição tem que ser seguindo essas regras.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
7:18, eu disse 7:18, olha, os preparativos para a Expo Prata 2026 está a todo vapor.
É mesmo?
Só de premiações aí eu ouvi falar que são mais de R$200 mil em premiação, viu? Que o prefeito Genivaldo Temório está ofertando. Olha, Luiz, tá se organizando para ir à Prata diversos criadores.
Quando é?
É agora em agosto, finalzinho de agosto. Então, portanto, a Expo Prata, se a de 2025 foi um pipoco, essa vai ser o abalo do trovão. E sabe onde você vai acompanhar tudo? Quem não for à Prata, a cidade da Prata, vai acompanhar tudo no Instagram do nosso amigo Lázaro da Prata, que fez uma parceria, agora são multiplataformas, vai estar Lázaro da Prata incluído ali na plataforma ali do nosso Edivaldo Reis. Então a cobertura total, eita, midiática da Expo Prata 2026, além da Prata FM através do seu canal aí nas redes sociais, a gente também tem o nosso querido Lázaro dando um banho. Eu vou programar aqui um dia para fazer uma visita à Prata.
26, né?
De 26 a 30.
De agosto.
Vai ser um abalo. Premiações alta e genética, a maior exposição de genética, dos cabrinocultores, dos ali, ovinos, bovinos. Tem o pessoal da fazenda Acauã, que está nesse ramo de vaca leiteira lá, que vai estar com a vaca campeã também. Então vai ser um pipoco a Expo Prata, e sem falar nas atrações, viu? Tem Mano Walter, tem Antenor Cazuza, que vai se apresentar, tem violeiros. Então, portanto, vai ser sensacional a Expo Prata. Prefeito Genivaldo Temório, coloque a gente aí, a Rádio Tabajara, o Revista Estadual, para a gente fazer uma transmissão diretamente aí da Prata, dando aquelas condições de internet, aquilo que o senhor sempre faz pela gente, né? Então, portanto, para a gente estar aí na abertura da Expo Prata, aí no sábado da Expo Prata, que vai ser sensacional, Luiz Henrique.
Agora, 7:20.
Da Prata, no Cariri, eu vou dar um pulinho até a cidade de Uiraúna, é pertinho, né?
Sim.
A gente pega ali, descendo ali pro São José do Egito, tal, Itapetim, sai em Patos, pega a BR-230 e a gente chega lá em Uiraúna. Chama o nosso Geraldão, Geraldo Andrade, o repórter que adoça a notícia. Vamos lá.
Que tempera. Bom dia, Humberto Alexandre, Luiz Henrique, aos ouvintes do programa Revista Estadual, pela Rádio Tabajara, por não dizer este pool de emissoras que retransmite para toda a Paraíba esse rádio jornalismo. A administração municipal do Uiraúna, tendo à frente a prefeita Helena Romão, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado da Agropecuária e Pesca, efetuou a entrega, beneficiando 60 piscicultores alevinos, para fazer com que fortaleça o desenvolvimento sustentável aqui no município do Uiraúna, através de açudes reservatórios da piscicultura. Também a administração prossegue com as ações para a iluminação na entrada e saída da cidade, já as margens das PBs e BR, já que o Uiraúna é cortada tanto por BR e também por rodovias estaduais, já que é uma cidade que fica bem localizada geograficamente, fazendo divisa desde o Ceará a Rio Grande do Norte. Concluindo nossa participação, ontem a prefeita Helena Romão esteve na cidade de São Rio do Peixe, que ao lado da primeira-dama do estado, Camila Maris, prestigiou a inauguração da nova Sala Lilás da Delegacia da Polícia Civil daquela cidade, São João do Peixe. A gestora fez questão de comparecer ao evento para reforçar o compromisso da gestão municipal do Sertão no enfrentamento à violência doméstica e destacar a força dessa política pública e dessa união, espaço estruturado pelo Programa Nacional e Estadual Antes que Aconteça. Com informação em direto de Uiraúna para o Revista Estadual da Rádio Tabajara, desejando a todos um bom final de semana, informou Geraldo Andrade, o repórter que tempera a notícia.
Um abraço, Geraldo Andrade, o nosso repórter que tempera a notícia aí na cidade de Uiraúna. Mandar um abraço aí para o nosso querido amigo Valdemir, do Mercadinho, do Armarinho Santa Luzia, em Conceição. Ele está dizendo aqui: bom dia, Humberto, Alexandre e Luiz Henrique. Mande um abraço para o meu amigo Pedro Gomes,
sim,
e a esposa Cássia e meu filho Vitor Cassiel e José Vinícius e Valentina. Um abraço ao nosso querido amigo Valdemir Diniz, aí do Armarinho Santa Luzia, na cidade de Conceição. Chega aqui outra, Paulinho, rapaz. Paulinho lá de Poço de José de Moura, lá na Terra da Cultura. Bom dia, Luiz Henrique, bom dia, Humberto Alexandre, bom dia, Maurício Alves de Mesquita. Aqui é Paulinho da Terra da Cultura, Poço José de Moura. Estamos ligados aqui pela frequência da 100.1 mais FM, na cidade de Uiraúna, na maior audiência, que é o Revista Estadual. Obrigado pelo espaço e um ótimo sábado para todos vocês aí da capital paraibana, que é a nossa querida João Pessoa. São 7 horas e 24 minutos, Luiz Henrique, 7h24.
Eu vou
saudade do nosso amigo Erivan Moraes.
É, saudade de Erivan, saudade de Cleiton Amorim.
De Tamires,
né? Saudade de todos da Rádio Mais FM de Cajazeiras e também de Uiraúna. Eu vou agora ao Brejo. Eu vou ao Brejo porque lá da Rádio Integração quem traz as notícias é Dilson Santos. Bom dia, Dilson.
Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia para todos que acompanham a bancada do Revista Estadual. Começo a minha participação destacando a Rota Cultural Caminhos do Frio, edição 2026, na cidade de Solânea. A rota mais charmosa do estado da Paraíba, que este ano comemora 20 anos de existência. A Rota Cultural Caminhos do Frio, na cidade de Solânea, teve início na última quarta-feira, dia 22, com uma belíssima apresentação da banda de música 26 de novembro, que aconteceu no centro da cidade. Teve também a gastronomia, o artesanato e show em praça pública com o cantor Tinho Santos. Já na quinta-feira, no último dia 23, a programação foi voltada para a formação cultural, com oficinas de danças populares, cinema, literatura e contação de histórias. Na sexta-feira, ontem, foi um momento também todo especial, com um painel informativo sobre a educação e a cultura na infância, reunindo professores e pesquisadores de universidades paraibanas. A programação incluiu também visita guiada a uma fábrica de chocolate no município, roteiro turístico com visita ao memorial do venerável padre Ibiapina. Foi por volta das 14 horas de ontem. E também à noite foi um momento de celebração, um momento de boa música. Ontem teve show especial em praça pública com a banda de Fernando Luna e também Cidinho Duarte, Kelson Kins, e o momento mais esperado da noite, a apresentação do cantor José Augusto. E hoje tem muito mais na cidade de Solânea, na Rota Cultural Caminhos do Frio. A programação começa cedinho, logo mais aí na Feira Livre da cidade, tem também o momento cultural. E a partir das 8 horas da noite, 20 horas, palco principal, tem show com a banda Cavalo de Pau, Sandro Cavalcante, Técio Luiz e também a presença do público. Você é o nosso convidado especial, porque tem Rota Cultural Caminhos do Frio na cidade de Solânea. A programação encerra amanhã com uma programação voltada para o turismo rural, por volta das 7 horas da manhã. Tem também o Festival de Boi e Porco no Rolete. E tem o 8º Campeonato de Estilingue na Arena do Mangaio. A tardezinha na Atos, com apresentações culturais e exposição de artesanato. E para finalizar a minha participação na manhã de hoje, um convite especial. Próximo dia 5 de agosto, comemoração 220 anos de nascimento do venerável padre Ibiapina. com uma programação que começa cedinho, às 3 horas da manhã, com Romaria saindo da cidade de Solânea, da Matriz, Santo Antônio, até o Santuário do Padre Ibiapina, às 3 horas da manhã. Tem também Santa Missa, às 7 horas da manhã, às 9 horas, adoração, e também um momento especial às 15 horas, o Terço da Misericórdia. E às 16 horas, também um momento de encerramento. Será um momento todo especial. Celebração contará com a presença de todo o clero da Diocese de Guarabira e também a missa que será presidida por Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo da Diocese de Sobral, terra natal do venerável Padre Ibiapina. Você é o nosso convidado especial. Do estúdio da Rádio Integração Diocesana FM 102.3, Edilson Santos, para o Revista Estadual.
Obrigado, Edilson Santos. Você falou aí três coisas que eu gosto muito. Primeiro, sim, essa questão do estilingue. Eu era muito bom em estilingue, sabe, Luiz?
Ah, muito eu tenho mesmo. Uma missão para você.
Eu acho que eu vou escrever nesse campeonato aí de estilingue para ver se eu ainda dou
baleadeira.
Um baleadeira. No meu caso é uma baleadeira, um cheixinho bom. Aí hoje eu passo, vejo os passarinhos. Me dá um remorso tão grande.
Cara. Matou muito cibito.
Matei muita sabiá.
Não conte, cara, não conte, não, porque o crime é inafiançável.
Ele
é imprescritível.
7h29 e também o boi no rolete. E o porco no rolê. Eu gosto demais.
Então você pode comer carne de porco, né?
Eu?
Sim. O preço do quilo do pão francês tradicional apresenta uma variação de 108% em João Pessoa. Segundo a pesquisa do Procon aqui na capital, foi realizado em 32 padarias e panificadoras da capital. O menor preço foi de R$ 12,00 e o maior de R$ 24,98. O levantamento também identificou grande diferença no preço do pão de forma, vendido entre R$ 8 e R$ 30,90. Uma variação, Maurício, de 286%. O levantamento pesquisou 32 padarias e panificadoras e também comparou o preço do pão francês integral e dos pães para hambúrguer e cachorro-quente. A pesquisa completa está disponível no site do Procon João Pessoa. Tá aí o preço do pão lascado aqui na capital. Vamos à nossa rede.
Chama a rede, Luiz Henrique.
Atenção, emissoras da rede do Revista Estadual. Rádio Nativa FM em Piancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe. Rádio Integração de Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM. Todas com a Rádio Tabajara da Paraíba e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Argo Drive 1.0 modelo 2026 a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, com entrada mais parcelas de R$ 999. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
7h32, eu falei 7h32, dona Ivanilda Vanvan, lá de Conceição, Maurício, mandou a mensagem dela, dona Ivanilda, uma ouvinte de carteirinha, dona Edivanilda, um ouvinte de carteirinha aqui no programa Revista Estadual, né? Também registrar a brilhosa e honrosa audiência da nossa querida amiga Mary Gomes, que no próximo mês vai estar conosco aqui,
vai estar na produção do programa.
Meire Gomes,
que o nosso querido amigo Vitor Bernardelli vai tirar uns dias de férias, descanso, vai a Campina Grande, vai a Porto Alegre, né? Vai dar uma volta aí pelo Brasil. E vai. A Meire Gomes, que está de férias.
Meire está de férias, cuidando aqui da família, passeando com Miguel, com Matheus, enfim, com seu esposo. E Meire, a gente te aguarda aqui, muito ansioso, mas com muita alegria, né?
E ela tá trazendo notícias aqui, Luiz. Triste, né? Que mãe denuncia que foi expulsa do carro por aplicativo durante corrida com filha autista aqui em João Pessoa. É lamentável uma situação dessa, né?
Eita, 7h33.
7h33, dona Edivanilda, dona Vanvan, Maurício. Vai lá.
Vai, Vanvan.
Bom dia, meu amigo Humberto Alexandre, e a todos que fazem esse maravilhoso jornal, Revista Estadual. Hoje eu estou passando para parabenizar a minha amiga Estelita, que está completando ano hoje, recebendo os parabéns de toda a família e amigos. Que Deus abençoe este final de semana com muita paz e muita luz. Bom dia, amigos.
Bom dia, dona Vanvan.
E o parabéns.
O parabéns. Vai, Maurício.
Parabéns, felicidades, muitos anos de aquele abraço.
Coisa boa, 7 horas e 34 minutos até as 9 aqui no Revista Estadual, na Rádio Tabajara. Tem outro desafio pra você.
Pra mim?
Pra você.
É comigo mesmo.
Nós temos que tirar limpo essa questão da construção do canal Apodi. Eu e você, vamos fazer um programa lá. Vamos
reunir, lá, né?
Vamos reunir lideranças lá. Vamos lá. Pra saber se esse canal tá sendo feito ou não e explicar as fases da construção desse canal. Vamos pegar um técnico aí, alguém que tá na construção. Vamos levantar isso pra gente vai fazer o programa às margens do canal. Aí a gente decide se faz lá na cidade de Santa Helena, se faz em Triunfo, se faz em Uiraúna. Mas a gente vai ter que fazer, prestar esse serviço à população e mostrar se esse danado canal do Apodi, que está trazendo as águas do São Francisco, passando aqui pelo sertão, na bacia do Rio do Peixe e chegando ao estado do Rio Grande do Norte.
7 horas e 35 minutos, eu vou então ao Cariri. Olha, Edivaldo, eu queria te dizer que apesar de Humberto ter ganho mais queijo que eu, eu ganhei um queijo da casa do Cariri.
Olha, eu vou dizer, Edivaldo, que ele não traga nada mais pra você.
Por quê?
Porque Edivaldo, ele tem o maior cuidado nisso.
Da divisão?
Da divisão.
Não, ele mandou direitinho. Eu acho que na hora de entregar, pode ter tido algum desvio de mercado.
Edivaldo, da próxima vez, o que for de Luiz Henrique, você deixa direto na casa dele. Porque eu fico essa fama.
Sim.
Né? Agora.
Vou pegar o negócio.
Amanhã, domingo.
Mas eu comi o queijo que eu quero falar, da casa do Cariri.
Sim.
Que queijo excelente, o queijo de cabra.
Eu queria saber onde é que tá vendendo aqui a casa do Cariri em João Pessoa.
A gente vai saber. Mas vamos ao Cariri, vamos lá, porque quem traz notícias do Cariri, da cidade de Monteiro, é Edivaldo Reis.
Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, bom dia, ouvintes do programa Revista Estadual, bom dia toda a Paraíba. Secretária de Estado do Desenvolvimento Humano cumpre agenda em Monteiro e reúne gestores do Cariri paraibano. A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Neide Nunes, ela esteve em Monteiro na última quinta-feira, cumprindo uma agenda de trabalho voltada ao fortalecimento das políticas públicas da assistência social. Durante a visita, ela conheceu equipamentos da secretaria no município, participou de atividades com jovens da agricultura familiar e promoveu uma reunião com secretários municipais de assistência social de toda a região do Cariri paraibano. O encontro teve como objetivo ouvir as demandas dos municípios, avaliar o funcionamento dos programas estaduais e estreitar o diálogo entre o governo da Paraíba e as gestões municipais dentro do processo de reorganização das ações da secretaria. A agenda foi encerrada com uma visita institucional à prefeita de Monteiro, Ana Paula Morato. A secretária Neide Nunes também concedeu entrevista e a gente traz agora uma parte dessa fala da secretária Neide Nunes, cumprimentando neste momento toda a Paraíba ligada no programa Revista Estadual. Vamos conferir.
Então, eu assumi, eu tinha feito um planejamento, né, mas eu costumo dizer que o planejamento do homem ele pode mudar com a ação divina, e assim foi feito. Né, eu fiquei os primeiros meses concentrada em cuidar das famílias que ficaram, foram na emergência das chuvas, mas mesmo assim a gente conseguiu avançar em algumas metas que a gente havia planejado, por exemplo, em assistência social, realizar o pagamento do cofinanciamento no valor de 12 milhões para que a gente pudesse manter a assistência social em funcionamento. Dentro da política da pessoa idosa, organizar o edital para as instituições de longa permanência, né? Dentro do fortalecimento da segurança alimentar, reorganizar o edital, conseguir o recurso, né, para o PA no valor de 15 milhões, reorganizar o edital e lançar, né, em 3 meses o edital das cooperativas para fortalecer, né, o território, mas sobretudo a economia local, né, conseguir editar o programa, né, do Leito do Estado da Paraíba, que aqui o Cariri é muito forte, é muito potente, é referência na América Latina, não só no Brasil, mas na América Latina, né, conseguir os recursos também do governo federal, porque o ano anterior quem bancou 100% desse programa foi o governo do Estado, mas a gente conseguiu 35 milhões para esse programa nesse período, então a gente conseguiu atingir essa meta, conseguimos avançar nos processos de reorganização, né, dos programas de segurança alimentar, como o programa do cartão alimentação, como o programa, né, do Tá na Mesa, que a gente reorganizou a documentação, problema documental para que a gente pudesse realizar os pagamentos que estavam, né, ainda para fazer. Então, a gente conseguiu bater, mesmo nesses 100 dias, diante de algo que é emergência, a gente não esperava, a gente avançou muito entre as políticas sociais e agora a gente tem muitos desafios para que a gente possa fortalecer não só a segurança alimentar, mas a política de direitos humanos, que a gente também avançou, a gente aditou todos os convênios que estavam pendentes, né, nos programas de proteção à criança e adolescente ameaçada de morte, os programas de defensores, né, do programa de defensores humanos. Então, a gente avançou muito entre as políticas sociais, né, não só da assistência social, mas direitos humanos, segurança alimentar, política da pessoa idosa, política de criança e adolescente, que a gente vem fortalecer agora, que é a nossa meta, né, até o final de setembro, a gente começar o processo de capacitação da rede de garantia de direitos, né, que é algo que é muito importante a gente implantar, a escuta especializada, mas, sobretudo, fazer com que a gente possa capacitar toda a rede de conselheiros de direitos, mas conselheiros tutelares, para que eles possam utilizar o CIPCT. A gente tem trabalhado muito nesse sentido, para que a gente possa chegar com as ações efetivas dentro do território.
Luiz Henrique, Humberto Alexandre e ouvintes, e só para encerrar nossa participação, trazer uma informação aqui sobre a contagem regressiva para a 7ª Expo Prata, que está chegando, viu? E promete entrar para a história. Um dos grandes destaques desta edição será a etapa nacional da raça murciana granadina, reunindo os melhores criadores e animais do Brasil em uma grande celebração da genética caprina. E tem mais, serão mais de R$200 mil em premiações, incluindo um Fiat Mobi 0 km, tornando esta uma das maiores premiações da caprinocultura nacional. Com informações de Monteiro, Edivaldo Reis para o programa Revista Estadual.
Obrigado, Edivaldo. Um abraço a todos. Um abraço à doutora Gabriela, viu, Edivaldo? Muito obrigado pela sua participação. Edivaldo é mais um dos colaboradores do Revista Estadual que
semana
traz.
Ele ligou para mim, bicho safado. Mudou a voz, só olha, que é da prefeitura de Maturé.
Ele falou.
É o secretário de Cultura de Maturé. Eu queria. Nós estamos contratando aí, contratando um show artístico. E eu queria saber quanto é que é o seu show. Tá, mas rapaz, eu comendo agora. Disse, meu amigo, eu não faço show não. É resenha de minha esposa botando essas coisas na internet. Não, aí depois eu conheci a voz dele.
Mas, rapaz.
Tirou a onda.
7h41, Beto.
7h41. Não, eu quero chamar o nosso querido amigo Bianchi Almeida, lá de Patos.
Bianchi?
Que vem com a participação dele aqui no Revista Estadual. Já tá no ponto, Maurício. Vamos a Patos? Vamos à Morada do Sol. A cidade, juntamente, eu ia dizer que é a cidade que mais se desenvolve no sertão, mas Souza também está virado, virado no Tetel. Souza está com tudo, mas Patos é uma potência, né? E vamos lá com o nosso querido amigo Bianchi Almeida. Vai lá.
E é tudo bom, é mocinha. Aqui.
Muito bom dia, meus amigos Luiz, Henrique, Humberto, Alexandre, a todos os nossos queridos ouvintes desta linda Paraíba. Um bom dia a todos. Aqui direto de Patos, Bianca Almeida, no Giro de Notícias desta semana. Olha, o PROCON de Patos está atuante, proporcionando oportunidade para que os consumidores possam economizar muito mais. É isso mesmo, PROCON de Patos identifica variações de até 75,40% nos preços de carnes e produtos de granja. O PROCON Municipal de Patos realizou nos dias 23 e 24 de julho uma pesquisa de preços em frigoríficos, casas de carnes, granjas e supermercados do município. O levantamento tem como objetivo orientar os consumidores e incentivar a pesquisa antes das compras, uma vez que foram constatadas diferenças significativas de preços entre os estabelecimentos visitados. Na tabela 1, que reúne cortes bovinos, a maior variação de preço foi registrada no peito bovino sem osso, encontrado por valores entre R$ 35,90 e R$ 62,97, uma diferença de 27,7%, equivalente a 75,40%. Em seguida, aparece o colchão duro com variação de 66,89%. E o corte paulista, que apresentou diferença de 43,6% entre o menor e maior preço pesquisado. Portanto, consumidor, quando for comprar, é bom pesquisar, dar uma olhada na tabela do PROCON e fazer boas compras. Olha, meus amigos Luiz Henrique e Humberto Alexandre, Prefeitura de Patos entrega 5 novos veículos para reforçar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde. A Prefeitura de Patos realizou nesta quarta-feira 22 a entrega oficial de 5 novos veículos destinados à Secretaria Municipal de Saúde. A solenidade aconteceu na sede do Poder Executivo Municipal e contou com a presença do prefeito professor Jacob Souto, do secretário municipal de saúde Leônidas Medeiros, além de servidores, vereadores, representantes da gestão e a população. Os novos veículos irão fortalecer importantes serviços da rede municipal de saúde. 4 deles serão destinados à atenção primária, dando suporte às equipes da Estratégia Saúde da Família e ao Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa. O 5º veículo será utilizado pelo programa Melhor em Casa, garantindo mais agilidade e eficiência na entrega de cilindros de oxigênio aos pacientes cadastrados no serviço de assistência domiciliar. O prefeito Jacob Souto falou da importância dos veículos.
É um momento muito importante para nós fazermos a gestão aqui do município de Patos. Entregar 5 novos veículos à Secretaria de Saúde, 4 para atenção básica e 1 para atender principalmente os idosos com oxigênio em casa. Isso melhora com certeza a qualidade de vida dessas pessoas e também dá um melhor conforto para aqueles que trabalham nos veículos. São veículos novos, o recurso do município estão sendo bem investidos aqui dentro do nosso município e vai atender não só a zona urbana, mas também a zona rural. Mais de R$ 400 mil. Mas não vai parar por aí. Nós temos novos veículos aí que serão entregues tanto a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Serviço Público, Secretaria de Infraestrutura e futuramente, daqui a poucos meses, a gente está entregando também outro veículo para a saúde. Ou seja, o investimento não para, mas isso nós temos que enfatizar que sempre são os recursos dos tributos que a população paga que retornam para a população. Isso é o que a população deseja e nós que fazemos a gestão também.
Quem falou também a nossa redação foi o secretário de saúde do município, Leônidas Medeiros.
Olha, nós estamos recebendo hoje 5 veículos, 4 para funcionar na atenção básica, no programa de assistência domiciliar à pessoa idosa, dentro das equipes multiprofissionais que trabalham dentro da estratégia de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, e um veículo para a entrega dos oxigênios, dos cilindros de oxigênio das pessoas cadastradas no Melhor em Casa. Um investimento aí superior a R$ 450 mil. Para a aquisição desses veículos, que irão, a partir de segunda-feira, serem destinados a esses dois programas, dois importantíssimos programas que alavancam a atenção básica e a atenção especializada do nosso município.
E para encerrar minha participação, vamos falar aqui da Primeira Infância no SUAS. Serviço no domicílio acompanha 951 famílias e realiza mais de 1.800 visitas em junho.
A Prefeitura de Patos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, segue fortalecendo as ações voltadas à primeira infância por meio do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, para gestantes e crianças na primeira infância. Durante o mês de junho, o serviço acompanhou 951 famílias, entre elas 122 gestantes, 821 crianças de 0 a 3 anos e 8 crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do benefício de prestação continuada. No período, também foram realizadas 1.830 visitas domiciliares, garantindo o acompanhamento das famílias, a orientação sobre direitos e o fortalecimento dos cuidados com o desenvolvimento infantil desde os primeiros anos de vida. O trabalho desenvolvido busca promover a proteção social, fortalecer os vínculos familiares e contribuir para o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância. Meus amigos Luiz Henrique e Humberto Alexandre, por aqui vou ficando, deixando um forte abraço para vocês e para todos os nossos queridos ouvintes da nossa linda Paraíba. Bianca Almeida, da Rádio Itatiunga, para o Revista Estadual.
Um abraço a você, Bianca, e abraçando você também, abraço a nossa querida amiga Aninha aí na Rádio Itatiunga, e registrar também a audiência de nossa querida amiga, a vovó dos doces, Luzimar Formiga, na cidade de Uiraúna.
E aí, Humberto, o Joaquim, você falou que estava com saudade, mandou mensagem, Joaquim e Dona Rita dos Galetos, lá em Pombal, que estão em festa de Pombal, mandaram abraços pra gente.
Muito bem, eu conversei ontem com o prefeito, aproveitando a deixa do nosso querido amigo Bianca, conversei ontem com o prefeito, professor Jacob, prefeito da cidade de Patos. No primeiro momento, pedi que ele fizesse uma avaliação de como foi o São João na cidade, e assim ele respondeu.
Foi muito bom. Queria inicialmente cumprimentar vocês da Rádio Tabajara, programa Revista Estadual. Como sempre, Patos vem crescendo assustadoramente essa questão do São João aqui. Essa versão de 2026, nós teremos no ano de 2027 um novo desenho daquele terreiro do forró. Atenção, mas hoje, esse ano, foram 5 dias maravilhosos, sem nenhuma intercorrência. As forças de segurança, tanto em nível estadual, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, como a nível estadual, a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal, deu total segurança para nós. Isso é muito bom. Isso faz com que o turista em 2027 venha. Esse ano, em média, foi de 70 a 80 mil pessoas dia. Isso é muito bom. A economia do nosso município ficou totalmente aquecida. As atrações foram as melhores possíveis. E nós teremos em 2027 uma versão muito melhor.
Sem dia. Pois é, agora eu entrei nos 100 dias. Esse foi o balanço do São João, que foi o sucesso, São João de Patos, esse ano. Como sempre, e eu entrei na questão dos 100 dias da administração do professor Jacob. No primeiro momento, ele falou sobre o programa de asfalto dentro da cidade de Patos. Vamos lá.
100 dias de governo. Nós estamos fazendo um governo de continuidade, demonstrando a nossa cara perante a população, perante o município. Nós estamos fazendo aqui o maior programa de recapeamento asfáltico aqui dentro da nossa cidade. Mais de 20 quilômetros de asfalto dentro da cidade de Patos, isso numa parceria com o governo estadual.
Pois é, e o professor Jacob também estendeu essa fala nas demais áreas na cidade de Patos, fazendo o balanço aí de 100 dias de sua administração. Vai lá, Maurício.
Aqui. E aí são inúmeras obras. Ontem mesmo nós entregamos creche. Nós estamos fazendo trabalho também com paralelepípedos aqui, pavimentação em várias ruas da cidade. Na agricultura nós estamos fazendo esforço o maior possível para o agricultor, principalmente nesse período que antecede o período seco aqui no nosso município, na nossa região. Estamos nos preparando para, se Deus quiser, dia 1º e 2 de agosto agora, para o Festival da Galinha de Capoeira, no distrito de Santa Gertrude. Então, muita coisa está sendo feita. Nós não vamos parar, porque o nosso lema continua aquele que muitos estão ouvindo aí nas emissoras, como na Rádio Tabajara. É trabalho, trabalho e trabalho.
Coisa boa, prefeito Jacob, olha o Festival da Galinha lá em Santa Gertrude, viu? O ano passado foi a galinha e o tempero foi Flávio José tocando,
rapaz,
lá, né?
Somente.
Ano, daqui a pouco ele vai divulgar a programação. Mas você conversou com o prefeito, outro prefeito, no caso o prefeito de Bonito de Santa Fé, que é amigo seu, amigo meu, amigo de F. de Assis, o prefeito Seninha. Vamos lá.
Vereadores que você trouxe, que anda sempre com eles e também é parceiro administrativo. Como é ser administrador e ter bons parceiros do legislativo?
Luiz, o bom é exatamente isso, é ter o diálogo, ter a parceria, ter a união. Como vocês podem ver aqui, nós estamos com 5 vereadores, né, que andam sempre com a gente, trabalham sempre com a gente, e essa união só gera frutos positivos para o nosso município. Facilita e acelera todas as nossas ações. Porque se coloca um projeto na Câmara e ela dá celeridade, o resultado vai sair mais rápido. Então isso é importante, ter esse contato, essa união, essa junção com a Câmara, trabalhar unido, compartilhado, para que os resultados apareçam, que o povo veja que está sendo bem tratado, bem assistido, e que a cidade cresça e apareça, que esse deve ser o objetivo principal de qualquer gestor.
Prefeito, Bonito Santa Fé ainda tem espaço para melhorar?
Com certeza, está muito longe de chegar no ponto ideal que a gente quer. Bonito de Santa Fé está avançando bem na agricultura, na saúde, na educação, mas temos uma área deficiária, que é a área de emprego, na área de indústria, na área de comércio forte, né? Que isso também é que eleva uma cidade. E a gente está trabalhando nesse sentido, de despertar interesse em investidores de fora para investir em Bonito, e a gente vê crescendo também essa área. A população ter sua renda própria, né?
Também conversei com outra prefeita, Luiz, e você fez uma pergunta como é que era conciliar a gestão mediante algumas polêmicas, atritos que a política gera na gestão dela. E ela segura e respondeu. Vai lá.
A prefeita Corrinha de Cajazeiras.
Muito trabalho, com transparência, junto com o povo. Né? A gente sabe que essas polêmicas acontecem, isso é de praxe com os adversários, mas o que importa é o trabalho, é estar junto com o povo, é ver nossa cidade se desenvolver e crescer. Muito trabalho, muitas transformações, e estamos aqui firmes para continuar trabalhando por nossa amada Cajazeira.
Pois é, Luiz, ontem também aproveitei a oportunidade e nós nos encontramos lá com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, e dessa questão de tarifaços, os Estados Unidos taxando o Brasil novamente.
Retaliações internacionais.
E aí eu fui saber do deputado federal e presidente da Câmara, Hugo Mota, qual o posicionamento da casa mediante a essas questões. Vamos lá, Maurício. Tá não? Tá
aí, presidente da Câmara,
Hugo Mota. O presidente da Câmara tá aí. Vai. Deu uma passagem no vídeo, antes dos vídeos de Corrinha, da prefeita Corrinha.
Mandei. Então a gente vai
mandar. Então vou marcar aqui pra você.
Marca aqui.
Tá aí.
E o que disse o presidente da Câmara?
Que foi dar ao Poder Executivo um instrumento legal para, se assim for o melhor caminho, o governo brasileiro possa responder da mesma forma, não só ao governo americano, mas a qualquer interferência internacional que prejudique os empregos, as empresas do Brasil, nesse momento de tanta dificuldade, que é essa instabilidade internacional. Então eu vejo que essas taxas, elas são injustas para com o nosso país. Não há motivos para que o governo americano promova a taxação desses setores que são importantes para a economia nacional. E nós temos que estar prontos para, primeiro, defender a nossa soberania, defender o nosso país e garantir que as empresas brasileiras não sejam prejudicadas, principalmente no que diz respeito às nossas exportações. Importante registrar que o Parlamento Brasileiro, a Câmara dos Deputados, também aprovou acordos internacionais que vão justamente no sentido de termos outras opções de exportação, facilitando o comércio internacional do Brasil, como o Acordo Mercosul-União Europeia, como o Acordo Mercosul-EFTA, como o Acordo Mercosul-Singapura, que nós aprovamos no plenário da Câmara e dá a condição do Brasil expandir e abrir novos mercados para que diminua cada vez mais a dependência do nosso país com um país só. É a defesa do multilateralismo que vai fazer com que a economia do Brasil seja mais forte. Então nós defendemos que o Brasil possa ampliar esses mercados e possa fortalecer cada vez mais o nosso comércio exterior, fortalecer cada vez mais as empresas e os empregos do Brasil.
7:56, eu desse 7:56, vamos à Conceição?
Vamos à Conceição do Piancó. A gente ouviu agora o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota. Agora vamos à Conceição, a cidade de Conceição, lá no Vale do Piancó, onde quem traz as notícias da Conceição FM é o nosso colega F de Assis. Bom dia, F.
Muito bom dia. Um abraço, meu caro Luiz Henrique. Um abraço, Humberto Alexandre, Maurício Alves. Um abraço aos companheiros da Rádio Tabajara, em especial aos ouvintes do Revista Estadual de hoje, sábado. Vamos com o nosso destaque aqui do Vale, falando diretamente dos estúdios da Rádio Conceição FM, para destacar uma importante notícia para a população de Itaporanga, maior cidade aqui do Vale do Piancó. É que a Prefeitura de Itaporanga inaugurou ontem, sexta-feira, a Casa de Apoio destinada aos pacientes que precisam se deslocar até João Pessoa para realizar consultas, exames, cirurgias, tratamento contra o câncer e outros procedimentos por meio do tratamento fora do domicílio. A entrega aconteceu no dia de ontem e o prefeito da cidade, Dr. Azif, que é médico, destacou a importância do equipamento para a população da sua cidade. Disse o prefeito, abre aspas, essa casa de apoio nasce para acolher quem mais precisa. Sabemos que enfrentar um tratamento fora de casa não é fácil e a nossa missão é garantir que os pacientes de Itaporanga encontrem um ambiente digno e humano. Esse é mais um compromisso que estamos entregando à nossa população. Fecha aspas, afirmou o Dr. Azif. A nova casa de apoio fortalece a assistência oferecida pelo município aos pacientes que precisam de tratamento fora da cidade de Itaporanga. Era este o nosso destaque aqui direto do Vale do Piancó. Para o Revista Estadual de hoje, falou F. de Assis.
Obrigado, F. de Assis. Um abraço e um beijo para a querida Maria Helena, sua
Maria neta. Tereza, rapaz.
Maria Tereza, rapaz.
Maria Tereza.
Sua neta, Maria Tereza. Um abraço e um beijo para ela. 7h59.
Genilson Duarte, bom dia, meus amigos. Estou ouvindo vocês aqui na cidade de Vierópolis. Já está pronta aquela rodovia que liga Vierópolis a Uiraúna?
Me diga.
Meu amigo Genilson, me diga aí se está pronto. A dona Nilza, lá do. Lá o áudiozinho de 25 segundos de dona Nilza. Vai lá de Conceição.
Meus amores, eu não esqueci de vocês porque eu estava dodói. Estava não, estou, mas estou me recuperando, graças a Deus. Nossa Senhora Aparecida vai me dar minha saúde. E um bom dia para vocês, viu? E que Deus te abençoe e abençoe todos nós, né?
Verdade, dona
Nilza. Verdade, dona Nilza.
Se apegou com a Santa Boa também, Nossa Senhora Aparecida.
Daqui a pouco, ao vivo com a gente, doutor André Bonifácio, diretor do Ministério da Saúde, que vai falar... Como foi? Vamos prestar contas. Como foi as bonecas do Castelo de Bonecas?
E o encontro geral de secretários.
E o maior encontro de saúde feito por secretários de saúde, organizado pela Conasems e pelo Ministério da Saúde. Daqui a pouquinho com a gente, doutor André Bonifácio. E a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco, doutor André, a gente te liga aí. Agora, atenção à nossa rede de rádios. Rádio Web Quintal, Rádio Nativa FM em Piancó, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM de Miraúna e Mais FM de Cajazeiras e São João do Rio do Peixe. Um abraço a todos vocês da Mais FM, a Integração FM de Bananeiras, Rádio Prata no município da Prata, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba e a gente volta já.
Meu povo do Revista Estadual, aqui sou eu, Mução, e não é pegadinha não. Fico por aqui porque aqui é bom de verdade. Chama!
Revista Estadual volta já.
ZYC 996, 105,5. Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taíde.
Olá, ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
8:03. 8:03, entramos na última hora do programa Revista Estadual com 15 emissoras de rádio. Estamos aqui, Humberto, desde as 6 da manhã. Das 6 da manhã, trazendo as notícias. Aqui é um noticiário bem comentado. 8:03, quem está conosco, Humberto? Há dias a gente tem falado de um projeto chamado Castelo de Bonecas. Teve um dia aqui a essa mesa que sentou o Dr. Valcler, da Fiocruz, e doutor André Bonifácio Carvalho, que é o diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde. Daquele dia, se gestou a ideia do Castelo de Bonecas fazer os bonecos do Sistema Único de Saúde. E sabe o que é que deu? Bons resultados. Doutor André Bonifácio, é bom tê-lo aqui, é bom saber que a gestão interfederativa e é verdadeiramente participativa do Ministério da Saúde e prestigiou um projeto da Paraíba. Nos conte o resultado aí durante esse congresso do Conasems, né, Humberto?
Luiz, eu queria, antes que ele entrasse na questão, sim, do Castelo de Bonecas, ele falasse como foi esse encontro de secretários de saúde do Brasil.
Que nós apresentamos,
O nosso projeto. Eu queria entender, doutor André, essa temática, a dinâmica, para que se realiza o encontro grandioso, fala assim, quase 14 mil pessoas participando de um encontro como esse. Eu queria que o senhor explicasse um pouco essa temática e depois emendasse aí como chegou o Castelo de Bonecas nesse encontro, doutor André. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Luiz. Bom dia, a querida Paraíba, de onde eu sou originário.
Opa!
Primeiro falar do congresso. Esse congresso é o 39º, né? É o maior congresso de saúde pública do mundo, porque não existe nenhum congresso que reúna tantas pessoas e tantas experiências. Então, esse é um congresso coordenado pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais, do qual eu já fiz parte há uns anos atrás, quando fui secretário de saúde de Campina Grande. Eu fui diretor desse conselho como secretário que representava os municípios de grande porte no Brasil, na época da prefeita Cosette Barbosa, que era, eu fui secretário. E eu acompanho esse congresso há quase 20 anos. Então, assim, é um congresso que traz experiências do Brasil todo. Só esse ano foram apresentados mais de 6 mil trabalhos e eles são premiados ao final, e é uma festa maravilhosa. Nós realizamos pelo Ministério da Saúde mais de 120 participações entre palestras, mesas, rodas de conversa. Tivemos a oportunidade de trazer outros países para a agenda, destacadamente aqui os companheiros de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, que passaram todo o congresso conosco. Trouxemos outros palestrantes internacionais para a discussão da criação do primeiro observatório mundial de saúde dos países de sistema universal de saúde, como o Brasil. E efetivamente é um mega congresso. O Luiz esteve lá, sabe disso. Ele acho que gravou mais de 60 horas de entrevista. Nós estamos com material riquíssimo do projeto Voz do SUS. que já dou spoiler aqui, estará acompanhando a SBPC, tá? O Voz do SUS, que é um projeto de raiz paraibana, estará acompanhando o SBPC e já tem convites para várias outras agendas, agenda no Hospital GHC, né, do Rio Grande do Sul, já tem uma agenda marcada, temos uma agenda marcada em encontros ainda este ano no Ceará e mais à frente em Foz do Iguaçu. E já tem estados no Brasil querendo instalar o Voz do SUS e provavelmente estaremos instalando um projeto na área do Rio Doce, onde houve aquele crime de Mariana. Existe a possibilidade de fazermos lá um Vozes do Rio Doce com base aqui no projeto da Paraíba. Então esse congresso é um congresso fantástico. Ele mobiliza o Brasil inteiro. Tivemos lá a tripartite mais significativa da história do SUS, onde pela primeira vez, numa sessão que geralmente é fechada, que eu digo que não tem capacidade de mais de 150 pessoas numa sala, nós colocamos 1.600 pessoas numa sala debatendo e discutindo as políticas públicas de saúde. Então, é um mega congresso e a cada ano melhora ainda mais. E no ano que vem, se Deus quiser, estaremos todos juntos em Fortaleza, porque o próximo congresso será no Ceará.
Doutor André, e nesse contexto do Congresso de Saúde, o senhor, na sua gestão, que é um papel interfederativo de ligar todo mundo, mas de fazer essa participação da sociedade. Como foi essa história? Como foi a recepção da chegada do Castelo de Boneca? E, claro, os bonecos sendo entregues e presenteados dentro desse congresso.
Rapaz, eu acho que a gente, eu sempre digo, o universo só conspira para o bem.
Ah, claro.
Coisa boa.
E aí eu estava nessa entrevista com vocês, o Valclé, quando eu virei, tinha uma boneca assim de lado, eu disse assim, e onde é essa boneca aqui?
A boneca seria,
rapaz, essa boneca é de um projeto lá do presídio de Júlia Maranhão. Eu disse, eu quero conhecer esse negócio aí, porque eu vou mandar fazer uma boneca dessa para o SUS. Aí eu tive a oportunidade de encontrar a doutora Tatiana Pimentel, que é a diretora do presídio. Eu fui lá para visitar o projeto, me encontrei com as reeducandas lá, né, que vivem, as 15 mulheres que trabalham. Eu fiquei encantado, aí eu fiz um desafio. Eu disse, olha, eu quero que criem uns bonecos que vão representar os apoiadores do Sul no Brasil. Eita. E elas fizeram dois bonecos de quase um metro. E ninguém acreditava, que você achava que era uma brincadeira. Eu peguei os bonecos, levei para Brasília. Quando eu estava no aeroporto, o rapaz, o despachante, teve medo, que pensou que eram dois corpos. Eu digo, não, meu amigo, vocês são dois bonecos. Estava dentro de um saco amarrado. Ele disse, não, amigo, isso é boneco, eu vou levar para Brasília aí, pode abrir o saco. Ele disse, não, tem que abrir o saco. Eu digo, abre o saco. Ele abriu, aí viu que era boneco, levei. E aí eu disse, olha, eu vou fazer o ministro Padilha mandar uma recepção aí para as mulheres. E aí, numa reunião que antecedeu o congresso, eu fui fazer a prestação de contas, apresentar a participação do ministro, eu levei os dois bonecos para a sala dele, e quando foi no final, ele abriu o saco, botou os bonecos no braço e batizou os bonecos, né? De Suzy e de Pegasus. E aí pegou o nome, e aí todo mundo ficou doido, e aí a gente levou para o Congresso, e ele já anunciou como os mascotes dos apoiadores, e aí nós levamos para um evento com 600 pessoas lá no Rio Grande do Sul, e virou uma febre. Aí a doutora Tatiana levou, acho que umas... Rapaz, eu acho que tinha umas 200 bonecas ou mais, não ficou uma. Todo mundo doido atrás dessas bonecas, e era minha boneca pequena, boneca média, boneca grande, boneca branca, boneca preta, boneca de saia, boneca de sapato, boneca de chapéu, boneca nordestina, boneca cagaceira, meu amigo, não deu pra quem quis. Ah. E aí virou uma febre, entendeu? Então, já transformei eles em avatar, que já estão usando a inteligência artificial, eles já estão na... Vamos lançar na mídia uma série com os bonecos, já viraram avatar, já tem voz, já tem tudo, anunciando o projeto. Deu febre, já tem um monte de cozemos aí me ligando de conselho de secretário, querendo saber o endereço do Bonecas.
Do Castelo do Boneca.
Porque qual é a intenção?
Sim.
A intenção não é só transformar o mascote, a intenção é ajudar o projeto, que é um projeto maravilhoso, maravilhoso. Eu estive lá, eu fiquei encantado. Eu acho que é um trabalho fantástico que precisa de uma grande divulgação. Porque, na verdade, eu fiquei muito emocionado quando eu recebi uma foto de uma das mulheres lá, vestida com a camisa do Congresso, que estava escrita assim. Porque eu mandei fazer essas camisas e dizia assim: fui ao Congresso do Conas Lemes, no Rio Grande do Sul, em 2026. Quer dizer, as mulheres conseguiram estar lá. É, espiritualmente, como dizia assim,
lembrar, doutor André,
sem sair da prisão,
estavam
lá em cada boneca daquela, em cada trabalho feito, e isso é importantíssimo, por isso, principalmente porque a maioria dessas mulheres, elas entram no crime, induzidas, infelizmente, pelos seus companheiros, e por situações que qualquer um de nós pode viver na vida, só que elas não têm uma condição adequada de se organizar, então lá e querem se reinserir, entendeu?
Sim.
Então, para mim, esse é um projeto fantástico, eu carrego ele em todo de voo, onde eu já pedi mais material para Tatiana, porque eu quero fazer os bonecos.